Agenda da Semana.
A gente conversa agora ao vivo aqui no primeiro item com Gilberto Guerzoni, trazendo aí as informações sobre a agenda dos senadores para essa semana. O consultor legislativo Gilberto Guerzoni. Boa tarde, Guerzoni.
Boa tarde, Pedro.
Guerzoni, como a gente ouviu aí na matéria, nas três matérias que a gente ouviu agora sobre a agenda do plenário, a agenda das comissões, e agora a Érica Christian falando sobre a previsão da CPI da pandemia. Vamos falar então da CPI. A gente tem aí marcadas essa semana a acareação entre o ministro Onyx Lorenzoni e o deputado Luiz Miranda. É uma novidade na CPI, né? Desde que ela começou. E a gente também tem uma possibilidade de ouvir o ex-secretário de Saúde do Distrito Federal também numa reunião essa semana. Essa questão do secretário de Saúde tem uma questão jurídica aí, porque o STF já havia se pronunciado dizendo que a CPI não podia investigar os recursos transferidos para os estados. Isso que era um dos objetos da CPI, né? Além de investigar o governo federal na pandemia, também tem essa questão dos recursos para os estados. Então, a gente tem ainda uma indefinição aí, apesar da agenda estar prevista, aí a gente ainda tem, pode ser que mude, né, durante a semana, Guerzoni?
Sim, há várias incógnitas aí sobre o que vai acontecer realmente na CPI essa semana, né? O destaque político é essa cariação, né, como você comentou, é a primeira vez na CPI da pandemia que se faz uma cariação, e há uma expectativa grande para essa reunião, né, em que deve haver a cariação aí entre o ministro Onyx, né, e o deputado Luiz Miranda, né, há uma divergência em torno da documentação da compra que acabou nos concretizando, né, dessas vacinas que teriam sido intermediadas aí pela Precisa. Então isso aí deve gerar uma polêmica, uma tensão política grande nessa reunião da cariação, e pelo fato que a própria cariação atrai, né, uma tensão maior aí, já que há uma possibilidade de haver uma reunião bastante polêmica. Mas a gente tem essa questão no depoimento do ex-secretário de Saúde do Distrito Federal, né? Ainda há uma dúvida se essa oitiva vai acontecer, né? Como a Erika Christian falou na matéria, o secretário informou que não está em Brasília, né, que viajou para o Amazonas, então que ele não teria condições físicas de comparecer. Além disso, seus advogados entraram também com habeas corpus no Supremo Tribunal Federal, mas há esse ponto, porque quando os governadores entraram no Supremo Tribunal Federal para arguir a sua convocação, né, a convocação dos governadores na CPI, né, foi uma ação de descumprimento de preceito fundamental 848, a ministra Rosa Weber, ela concedeu o habeas corpus, né, concedeu a liminar no habeas corpus, inicialmente monocraticamente, né, ela deu uma decisão individual, dizendo duas coisas, né? Primeiro, que a CPI não pode convocar governadores, né, não pode convocar chefes do Poder Executivo, e a segunda é que a CPI não tem competência para investigar recursos transferidos pela União para os estados, né? O objeto da CPI são questões ligadas ao governo federal. E ela tem uma outra questão que é objeto de um segundo requerimento, né, da criação da CPI, que é investigar os recursos transferidos pela União para os estados para o combate à pandemia. E a ministra Rosa, na sua decisão, ela entendeu que essa investigação de recursos federais transferidos aos estados não está na competência das comissões parlamentares de inquérito. Essa investigação pode ser feita pelo Tribunal de Contas da União, já que são recursos federais, mas que isso é estranho à competência de uma comissão parlamentar de inquérito. Quando o Pleno do Supremo Tribunal julgou essa ação, ele ratificou por unanimidade essa questão dos governadores, dizendo que os governadores não são obrigados a comparecer à CPI, mas ele também ratificou aí por uma pequena maioria, né, foi 6-5, mas foi ratificado pelo plenário do Supremo que a CPI não tem competência para investigar o tema. E o ex-secretário tem a CPI, né, exatamente conforme o requerimento, para prestar depoimento sobre a utilização pelo Distrito Federal de recursos transferidos pela União. Então nós temos aí esse ponto que pode gerar uma polêmica na oitiva do governador, do secretário, se ocorrer, né? Como a gente comentou, ele tem um habeas corpus tramitando no Supremo Tribunal Federal e tem essa outra questão de que ele argumentou à comissão que ele não está em Brasília nessa semana e não teria condições de comparecer ao depoimento, né? O senador Omar Aziz, inclusive, disse que o Senado deveria expedir a passagem para ele poder voltar, porque a CPI o convocou, né? Ele teria obrigação de vir, mas essa é uma questão que também está em aberto. Então, a gente deve ter aí uma polêmica em torno desse ponto e a atenção política certamente voltada para a cariação.
E a gente ainda tem, Guerzoni, além da cariação e da possível vinda do ex-secretário de Saúde, a questão do depoimento do empresário Francisco Maximiano, que é sócio da Precisa Medicamentos, que já foi adiado algumas vezes esse depoimento dele. Ele conseguiu até no Supremo Tribunal Federal habeas corpus para não responder essas perguntas que possam incriminá-lo. E o autor do requerimento é o senador Alessandro Vieira, do Cidadania de Sergipe, e que o senador quer esclarecer os termos dessas tratativas entre a Precisa e o Ministério da Saúde para a aquisição da Covaxin, que não chegou a acontecer, mas eles estão investigando a possível a ocorrência de beneficiamento ilícito. Tem isso também, né? Pode estar tá marcado para o dia 19, mas não sei, pode não ocorrer também, né?
O empresário Francisco Maximiliano já não veio a várias reuniões da CPI, né? Também sob a alegação de que não estava em Brasília, no Brasil mesmo, né? Que estava na Índia. Há uma expectativa sobre o depoimento dele, ainda que ele esteja protegido por um habeas corpus. Então essa questão também deve envolver aí uma polêmica. E a gente não pode esquecer o outro depoimento, né, do auditor do Tribunal de Contas da União, Alexandre Marx, que é o autor de um documento que teria sido usado pelo presidente Jair Bolsonaro, e já há aí várias versões sobre como que o presidente teve acesso a esse documento, o que, que aconteceu. É uma questão que também deve gerar aí uma boa discussão na CPI, né, o depoimento do auditor. Esse depoimento, em princípio, está marcado para amanhã. Não há nada que, até o momento, que gere alguma dúvida sobre a ocorrência desse depoimento. Ele deve ter lugar amanhã. E esse depoimento em si já é um depoimento aí com um grau de polêmica bastante interessante para ser acompanhado.
E vamos falar de plenário agora, Guerzoni, porque a partir de hoje o Senado já tem umas discussões temáticas, sessões temáticas para discutir a reforma tributária, né? E a gente também tem questões também de reforma que vem da Câmara, por exemplo. Não deve entrar ainda na pauta agora essa semana, mas tem a questão da reforma eleitoral, que deve ser o objeto de discussão nos próximos dias. Então, os senadores vão se debruçar sobre esses dois assuntos aí, né?
Sem dúvida. São duas reformas de grande peso, né? Temas que têm estado na pauta já há bastante tempo, né? Hoje, como você comentou, a gente já tem uma primeira sessão temática para discutir a reforma tributária, né? Existe uma proposta na Câmara, existe uma proposta no Senado, existe uma comissão mista que tenta organizar essas duas propostas, né? O Senado tem agendado aí duas reuniões, uma hoje e outra na sexta-feira, para os senadores poderem discutir com especialistas também a questão da reforma tributária, que é indiscutivelmente um dos temas aí mais importantes da agenda do Congresso Nacional. É um tema muito polêmico, né? Ele envolve muitos interesses, o interesse da União, dos estados, dos municípios, dos contribuintes, né? Pessoas físicas, pessoas jurídicas, cada um tem um interesse nessa matéria. Então, não é um tema bem, bem complicado, e a gente deve ter aí dois debates para tentar avançar na votação dessa matéria, né? Há uma discussão aí entre Câmara e Senado, né? As duas casas têm aí ênfases diferentes na proposição, e o Senado tem uma ênfase importante aí na questão da distribuição de recursos, né? Como o caso da federação que é. Então, isso aí deve gerar uma discussão, né? Os projetos não devem ser votados essa semana, mas a gente deve ter uma discussão. E há essa outra questão extremamente polêmica, né, da reforma eleitoral. A Câmara dos Deputados começou a votar semana passada uma proposta de emenda à Constituição que promove alterações importantes aí no sistema eleitoral, né? Merece destaque aí a questão da volta das coligações e da mitigação da chamada cláusula de barreira. Essa proposta está prevista a conclusão do segundo turno dessa proposta de emenda à Constituição essa semana, né, na Câmara. Amanhã está pautada na Câmara, então, mesmo que venha para o Senado essa semana, é pouco provável que isso vá para o plenário. E é uma questão em que há uma pressão grande, principalmente da Câmara, por causa dessa questão das coligações, para que isso seja votado a tempo de ser válido para as eleições do ano que vem, né? A Constituição exige que a matéria que vai disciplinar as eleições esteja em vigor um ano antes da eleição, né? As eleições são em outubro do ano que vem, começo de outubro, né? No primeira semana de outubro, primeiro domingo de outubro é o primeiro turno das eleições. Então, na verdade, essa PEC teria que ser aprovada e teria que ser promulgada para ela valer para as próximas eleições até o final do mês que vem, né? Até o final de setembro. E há uma pressão grande dos partidos e principalmente dos deputados para a votação dessa matéria, que é extremamente polêmica. Então, ainda que o Senado não vá votar, aí é uma dúvida se isso irá às comissões, né, a Comissão de Constituição e Justiça, se isso vai direto para o plenário, se haverá urgência se as lideranças do Senado vão articular urgência para a votação da matéria, e a polêmica em torno do próprio conteúdo, né? Então, ainda que isso não entre em pauta, né, muito pouco provável que entre em pauta, os senadores devem começar a discutir esse ponto que chega aí provavelmente nessa semana, no mais tardar na semana que vem, para a deliberação do Senado.
E a gente, só para finalizar aqui nosso papo, tem a questão também das matérias de plenário, né? A gente tem matérias que já estão na pauta sendo adiadas há um tempo, como a questão da volta às aulas presenciais, né? O projeto que regula essa volta às aulas presenciais já teve na pauta muito, já foi adiado bastante, provavelmente vai fazer parte da pauta essa semana. Tem a questão do subsídio para o botijão de gás para as famílias de baixa renda. Tem alguns projetos importantes também. A questão da suspensão da inscrição no cadastro de débito de pequenas e microempresas durante a pandemia. Então, fora isso tudo, ainda tem esses projetos que também vão fazer parte das discussões da semana, né?
São vários projetos, principalmente projetos ligados aí, né? Como você comentou, ao tema da pandemia, que estão na pauta. A pauta dessa semana está um pouco mais apertada, porque a gente não tem nenhuma matéria com prazo final, né? Nas últimas semanas essas matérias constaram da pauta, mas acabaram não podendo ser votadas, porque o Senado tinha matérias, medidas provisórias, matérias com prazo e que acabaram atropelando os demais pontos da pauta, né? Não houve condições políticas de deliberar sobre tudo. E essa semana agora a gente não tem, né, nenhuma medida provisória na pauta do Senado, nenhuma matéria que exija deliberação com prazo definido. Então abre-se uma janela de oportunidade para que esses projetos que já estão aí há algum tempo sendo maturados entrem na discussão, né? A expectativa é que eles sejam realmente votados essa semana.
Gilberto Guerzoni, muito obrigado mais uma vez por falar da agenda aqui dos senadores. É uma boa semana para você. Eu sei que semana que vem você não vai estar com a gente aqui no Senado, mas na outra, no dia 30, provavelmente sim. E muito obrigado e um bom trabalho para você.
Tá, obrigado, senador.